Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7:40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 5 de agosto de 2019. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. Vasco da Gama joga mal e empata sem gols com o CSA. Jorge Jesus admite problemas na parte física de jogadores do Flamengo. Botafogo vence depois de 4 jogos sem vencer no Brasileirão. Fluminense vence em casa com boa atuação e respira para melhorar desempenho. Mano Menezes põe cargo à disposição da diretoria do Cruzeiro. Luiz Felipe Scolari nega a saída do Palmeiras e avisa: só vou falar após empates ou derrotas. E Brasil assume vice-liderança dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Jogos Pan-Americanos.
Neste domingo, o Brasil conquistou um total de 11 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, sendo 7 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. No quadro geral de classificação por país, o Brasil ultrapassou México e Canadá, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem um total de 54 medalhas somente de ouro conquistadas até o momento. A modalidade que mais se destacou para que o país assumisse a segunda colocação foi a canoagem slalom, nas provas com Ana Sátila no C1 e Pedro Gonçalves no K1 masculino, que conquistaram medalhas de ouro. A maratona aquática teve direito à dobradinha com Ana Marcela Cunha conquistando ouro e Viviane Jumblu conquistando o bronze. No surf, Chloé Calmon ouro no longboard e Nicole Pacelli bronze no stand-up. E João Menezes conquistou o ouro no individual de tênis masculino. O Vasco da Gama jogou muito mal contra o CSA neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo admitiu que o CSA esteve bem mais perto da vitória do que o Vasco da Gama. Valdir Luiz comenta o jogo.
O Vasco da Gama tropeçou ontem diante do CSA no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Vasco não fez uma boa partida e acabou empatando com o CSA, o jogo que todo mundo acreditava 3 pontos ao Vasco, até pela campanha do CSA, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco não jogou bem. Levou um sufoco no início da equipe do CSA, que adiantou a marcação, sufocou o Vasco e o Fernando Miguel apareceu com 3 grandes defesas, salvando o que seria o gol do CSA. Isso aconteceu até 20 minutos. Depois o Vasco equilibrou o jogo, mas criou muito pouco. No segundo tempo, o Vanderlei mexeu na equipe, colocou 3 atacantes, botou depois o Valdívia, que é um meio campo também que cria muito, não é um meio campo de contenção. E o Vasco praticamente terminou o jogo com 4 atacantes, mas não conseguiu furar o bloqueio do CSA, que teve 2 situações em contra-ataque para fazer o seu gol. Então, pelo que foi o jogo, o empate acabou sendo justo. CSA se portou muito bem, se defendeu bem, marcou o Vasco em cima, sem deixar o time do Vasco jogar, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, se fechou e quase ganhou o jogo no contra-ataque. E o Vasco, que vinha de boas atuações, ontem decepcionou a sua torcida. O Vasco agora joga no domingo contra o Goiás. Goiás que ontem perdeu de 6-1, mas com certeza jogando no Serra Dourada e com o novo treinador, pode complicar a vida do Vasco. O Vasco deixou de ganhar 3 pontos, ganhou apenas 1 ponto no jogo de ontem contra a equipe do CSA lá em Cariacica. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
No momento, o Vasco da Gama está na 15ª posição com 14 pontos na tabela. E o Flamengo perdeu para o Bahia, ainda no primeiro tempo, pelo placar de 3-0. O técnico Jorge Jesus admitiu em coletiva após o final do jogo, destacando problemas com a parte física dos jogadores e a quantidade de jogos em poucos dias. Mário Silva comenta o jogo Bahia e Flamengo.
Flamengo e Bahia fizeram um jogo até certo ponto surpreendente. Depois de uma semana em que o Flamengo venceu o Botafogo por 3-2 e conseguiu se classificar na Libertadores, revertendo um placar de 2-0 quando perdeu do Emelec em Quito. Venceu nos pênaltis. E foi para Salvador buscar uma vitória que o aproximaria do Palmeiras e do Santos. E surpreendentemente, já no primeiro tempo, perdia por 3-0, que foi o placar do jogo. O Palmeiras e o Santos agradecem. E o Flamengo perdeu realmente, merecidamente, 2 gols de contra-ataque, a defesa não trabalhou bem. Felipe Luiz estreou mal, totalmente fora de forma física. Cuejá fez muita falta, no seu lugar jogou Pires da Mota. E o Diego Alves fez uma lambança. O segundo gol da equipe baiana, em vez de chutar a bola para fora, botou no pé do jogador do Bahia, que fez o gol. 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe baiana diminuiu o ritmo e levou o jogo até o final. E aí o Flamengo apareceu, mas as duas grandes chances do segundo tempo foram nos pés dos jogadores do Bahia, com duas grandes defesas de Diego Alves, apagando um pouco o vexame do segundo gol da equipe baiana. 3-0, placar merecido e até certo ponto surpreendente para o Bahia, e o Flamengo interrompeu uma série sem perder no Campeonato Nacional. Tinha um empate com o Corinthians e as vitórias em cima do Goiás e do Botafogo. O Flamengo volta a jogar pelo Nacional no próximo sábado contra o Grêmio. O jogo será no Maracanã. E provavelmente a missão não será muito difícil. Claro que não é fácil, porque o Grêmio deverá jogar com um time misto em virtude da participação do time do Sul na Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
E na tabela, o Flamengo está na 3ª colocação com 24 pontos.
Cruzeiro.
O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, colocou à disposição da diretoria o comando da equipe de futebol logo após a derrota para o Atlético Mineiro. A diretoria do Cruzeiro confirmou que Mano Menezes continua no cargo e que ainda existe confiança no trabalho dele junto ao time. Desde a vitória do Goiás na 3ª rodada, o Cruzeiro entrou em campo 17 vezes pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Desses 17 compromissos, foram 8 empates, 8 derrotas e apenas uma vitória. Nesse momento, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 10 pontos. Depois de 4 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Botafogo derrotou o Avaí por 2-0 fora de casa. O técnico Eduardo Barroca admitiu que foi uma vitória fora das características da equipe, mas o importante foi a vitória. Valdir Luiz comenta o jogo.
O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Sua primeira vitória depois da parada para a Copa América. O Botafogo tinha vencido antes da Copa América no dia 9 de junho, quando venceu o CSA pelo placar de 3-2. Depois perdeu para o Grêmio e...
Bom, temos problemas com o contato do Valdir, mas nesse momento, na tabela, o Botafogo está na 9ª colocação com 19 pontos.
Palmeiras.
Em entrevista coletiva, o técnico Luiz Felipe Scolari anunciou que só vai dar entrevistas coletivas após os resultados de derrotas ou empates por partes do time do Palmeiras. Nas vitórias, quem vai falar nas entrevistas coletivas será o auxiliar Paulo Turra. A decisão de Scolari foi tomada após rumores de que ele pediria demissão após o jogo por conta de ameaças feitas por uma parte da torcida do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está na segunda colocação com 28 pontos. O Fluminense venceu o Internacional com boa atuação e interrompeu uma série de 7 derrotas no Brasileirão. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
Depois de 7 jogos sem vencer no Brasileirão, o Fluminense reencontrou o caminho da vitória neste último sábado no Maracanã. O tricolor carioca superou o Internacional de Porto Alegre por 2-1. O colombiano Yoni Gonzalez abriu o marcador e Natanael, contra, ampliou o placar para os cariocas. Já nos acréscimos, Edenilson descontou para o Colorado. Com o resultado, o Flu do treinador Fernando Diniz conseguiu sair da zona do rebaixamento. O tricolor tem 12 pontos e está na 16ª posição. No próximo sábado, encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valdir Luiz comenta o encontro de Fluminense e Internacional.
O Fluminense conquistou sábado uma excelente vitória no Maracanã. Uma vitória que convenceu a sua torcida. O placar de 2-1 não diz o que foi o jogo. O Fluminense não vencia as 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Claro, venceu as 2 partidas diante do Penarol, mas pela Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense não vencia 7 jogos e conquistou a sua 3ª vitória. E venceu equipes importantes na competição. Venceu o Grêmio, venceu o Cruzeiro e no sábado, com uma bela atuação, venceu o Internacional pelo placar de 2-1. O placar de 2-1 não diz o que foi o jogo. O Fluminense foi melhor do primeiro ao último minuto. Teve muitas situações de gol no primeiro tempo, várias no segundo tempo, e o placar, quando estava 2-0, poderia ter sido 4-5, que o Fluminense criou situações para ampliar o placar. Só que no finalzinho do jogo, numa falha do goleiro Muriel, o Internacional fez o seu gol. E se talvez tivesse mais 10 minutos, a coisa podia complicar para o Fluminense, que ficou meio assustado depois do gol que levou. Mas conseguiu segurar o resultado, venceu, passou confiança à sua torcida. A torcida ficou mais confiante com a equipe e o Fluminense fez aquilo que o torcedor gosta, jogar bem e vencer, porque vinha jogando bem, mas não vencia. E agora vai jogar contra o Atlético Mineiro, no próximo domingo, lá no Estádio Independência, Atlético Mineiro, que ontem venceu o clássico diante do Cruzeiro. Então essa vitória no sábado dá mais confiança ao Fluminense para a sequência do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Bom, por enquanto, a equipe do Tricolor pode respirar aliviada e o técnico Fernando Diniz e jogadores poderão trabalhar um pouco mais de tranquilidade. O Fluminense, nesse momento, está na tabela de classificação na 16ª posição, com 12 pontos.
Aconteceu nesse dia.
Em 1962, o América do Rio de Janeiro conquistava o Torneio Internacional de Nova York ao vencer o Belenenses de Portugal por 1-0. Em 1982, o Atlético Mineiro conquistava o Torneio Internacional de Paris ao vencer o Dinamo de Zagreb da Iugoslávia por 1-0. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã, melhor dizendo, às 7h40. Bom dia.
Bate bola nacional.